As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
No âmbito de uma investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, foi detido, fora de flagrante delito, um homem suspeito da prática de um crime de furto qualificado e de um crime de incêndio. Os factos ocorreram na noite de 29 para 30 de abril último, numa freguesia do Conselho de Leiria, e consistiram na subtração de objetos e artefactos em ouro do interior de uma residência, bem como no desencadeamento de um incêndio de que resultou a destruição parcial da habitação, para destruir indícios do furto. Na sequência do cumprimento do mandato de busca domiciliária, foram apreendidos objetos, produto do crime e material utilizado para sua consumação. O detido, um indivíduo do sexo masculino com 40 anos de idade e com a profissão de ajudante de motorista, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar está a preparar o regresso às aulas presenciais, neste caso dos alunos que frequentam o 11º e o 12º ano de escolaridade. Uma das situações a ter em consideração centra-se precisamente na questão dos transportes, dossiê analisado na recente sessão do Executivo Nabantino, à altura em que o Vice-Presidente Hugo Cristóvão abordou a articulação necessária com os horários das aulas e com o objetivo de que os alunos permaneçam nas escolas o mínimo tempo possível.
Temos cerca de 650 alunos nestes dois anos de escolaridade, portanto 11º e 12º, sendo que cerca de 140 deles precisam de, ou à partida, são aqueles que são transportados, que são aqueles que até esta situação já tinham passe escolar. Portanto, depois há mais uma dúzia ou alguns deles que vêm pela CP, mas essa questão não é tão problemática. De partida, estamos então a definir também com a CIMT, portanto, ou seja, com os agrupamentos escolares, mas depois com a CIMT enquanto entidade que de forma mais global, portanto, intraconselhia ou interconselhia também, depois com a rodoviária articula, digamos, os percursos. Portanto, estamos a articular isto e a tentar efetivamente que a mancha horária seja o mais adequada para que os alunos, desde logo, também não fiquem demasiado tempo na escola e neste caso na cidade, fora dos horários que efetivamente sejam necessários. Neste momento ainda é dúbio se serão três ou quatro disciplinas e, portanto, isso provoca aqui algumas indefinições nos horários, porque veio uma segunda indicação do Ministério a incluir o inglês como disciplina presencial, algo que os agrupamentos estão a contestar. Não faz assim muito sentido, com estes princípios que foram enunciados, que o inglês também precise de aula presencial, uma vez que só uma percentagem muito reduzida de alunos fará, e a exemplo de muitas outras disciplinas, fará exame. Portanto, os agrupamentos disponibilizarão aos seus alunos os horários e, portanto, já com esta questão dos transportes escolares devidamente articulada.
Os funcionários de lares e de creches já estão a ser testados ao Covid-19. Está em causa uma ação que percorre toda a região do Médio Tejo, neste caso com a participação efetiva dos profissionais do agrupamento de centros de saúde e ainda da segurança social. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, em declarações à ERTS, confirmou a realização destes exames, não deixando de se congratular com um cenário que em nada tem tido a ver com a realidades trágicas que já ocorreram de norte a sul do país, onde houve registro para um grande número de infecções em estruturas residenciais para idosos.
Neste momento estão a ocorrer testes aos funcionários dos lares, das estruturas residenciais para idosos e também aos funcionários das creches, que vão abrir no próximo dia 18. Esses lares esses profissionais estão a ser testados por elementos e por equipas do ASES Médio Tejo e em conjunto com a Segurança Social e com a Faculdade de Farmácia de Lisboa e o Instituto de Medicina Molecular. É sabido que nos lares, portanto, as pessoas que podem ser veículos de transmissão de doença serão os profissionais que todos os dias entram e saem nos lares, porque as pessoas que são os utentes dos lares estão confinados àquele espaço e não têm visitas, não é? De maneira que serão os profissionais. Daí está-se a fazer a triagem dessas pessoas, de forma a identificarmos algum que possa constituir perigo. E podemos dizer que no nosso Médio Tejo, os nossos lares têm estado muito bem, não temos, e à semelhança, isto é, conforme nós já ouvimos nos meios de comunicação, sobretudo na televisão, casos dos lares que aconteceram nas outras regiões do país, tanto no norte como no centro, como também na região de Lisboa e Val do Tejo, os nossos centros de saúde, os nossos concelhos, em nada se comparam com esses números de casos. Tivemos alguns casos já em lares, mas em nada se compara com esses números, e portanto é bom que se faça o teste dessas pessoas para que os portadores assintomáticos não constituam um perigo para os utentes dos lares.
Senhora Doutora, neste aspecto, no que diz respeito aqui à intervenção nos lares, a nossa região, aqui o Conselho de Tomar, estivemos um passo à frente em matéria preventiva?
Posso dizer que sim, estivemos um passo à frente, porque agora com os testes feitos aos profissionais, temos os utentes e os profissionais testados. Naturalmente que os testes reproduzem o que se passa no momento do teste. É como nós costumamos dizer, uma radiografia daquela altura. Nada nos garante que depois, passados uns dias, as pessoas não possam ficar doentes. Mas sim, incentiva as pessoas a que, sabendo que estão bem, cumpram as suas medidas de contenção, usem os seus, e sobretudo nesta população, os profissionais usam os equipamentos de proteção individual, porque assim vão contribuir para a proteção de quem está dentro dos lares.
A Centenária Sociedade Filarmónica Coalim Paz de Tomar desconhece ainda o impacto que a pandemia está a ter ao nível de sócios e alunos, neste caso no eventual abandono de atividades por dificuldades financeiras, num quadro em que a Escola de Música e de Dança continuaram no ativo, dentro dos condicionalismos criados pelo Covid-19, isto enquanto as atividades desportivas foram encerradas. A Coalim Paz procedeu também ao layoff de funcionários e professores. José Pedro Brito, presidente da direção da referida coletividade tomarense, em entrevista à ERTS, deu conta de que neste momento há também muitas dúvidas em relação à abertura, em junho, da creche da instituição.
Nós ainda não percebemos muito bem qual é o impacto real que esta situação vai provocar. Obviamente que há uma série de atividades desportivas que estão paradas. Nós não sabemos quando é que elas vão abrir e como é que vão abrir. Já vimos muitas informações a circularem que depois a seguir são contrariadas. Portanto, na verdade, há muitas intenções de se reabrir as atividades. Mas, quer dizer, no fundo, quem tem que mandar nesta situação acaba por ser as autoridades de saúde. As autoridades de saúde é que têm que garantir que as pessoas e que os utentes o podem fazer em condições de segurança, não é? É o mais importante de tudo, mas nós ainda não sabemos bem qual é o impacto real. Na parte social, nós não estamos a sentir qualquer tipo de redução. Na parte cultural, na escola de música e na escola de dança, não temos qualquer tipo de redução, portanto, acabam por estar a funcionar dentro desta situação extraordinária, acabam por estar a funcionar bem, portanto, com a regularidade que tem que ser e que é possível. Portanto, jardim de infância e ATL só podem abrir em junho. As pessoas estão algo receosas sobre, já nos manifestaram alguma preocupação sobre a forma como as coisas vão abrir. Portanto, o importante aqui também é as pessoas terem alguma confiança nos métodos de contenção, os métodos que temos que ter em relação ao funcionamento, para as pessoas também se sentirem confiantes. Até porque há muita gente que neste momento precisa, ou vai precisar, de deixar as crianças no jardim fácil para poder ir trabalhar. Quer se queira, quer não, há alguma altura nós vamos ter que aprender a viver nesta situação, ou com estas condições. E as vertentes sociais vão ter que ter a capacidade de tal e qual como toda a sociedade, para se adaptar e de garantir que a segurança está em primeiro lugar. Os funcionários estão seguros, todas as pessoas que frequentam os espaços estão seguras, Vamos aguardar e vamos ver.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, disse à ERTS que acredita no regresso às aulas presenciais para 11º e 12º, marcado por demonstrações de civismo e de responsabilidade de cada um dos alunos, nomeadamente no uso de máscara e na garantia de distanciamento de segurança. A delegada de saúde deixou claro que os jovens querem proteger as pessoas que têm em casa, ou seja, pais e avós, principalmente.
Eu quero muito acreditar nos jovens do nosso país e quero muito acreditar que eles também vão querer proteger as pessoas que têm em casa, que os pais, os avós, as pessoas mais velhas do que eles, não digo mais idosas, porque nem todos os pais ainda estão em classes etárias que a gente diga que estão idosos, não é? Mas eu acredito também que os jovens não queiram levar doença para casa e que se queiram proteger as suas famílias. Por outro lado, são jovens que vão estar na escola, que os professores estão todos muito bem formados sobre esta situação e de forma como se deve agora agir nesta abertura das aulas e, portanto, é como disse muito bem, é a responsabilidade de cada um que vai resultar na responsabilidade de todos e que todos temos obrigação de respeitar e que todos temos obrigação de ser responsáveis.
A Câmara de Abrantes, pela voz do Presidente Manuel Valamatos, garante estar atenta às situações mais preocupantes no âmbito social que sejam um reflexo do impacto negativo da pandemia que estamos a atravessar. Em entrevista à ERTS, o autarca admitiu que as diferentes instituições do Conselho estão a ser mais solicitadas por pessoas em dificuldades, vaticinando que este cenário ainda se poderá agudizar. Manuel Valamatos disse por isso que o regresso à normalidade acaba por ser um balão de oxigênio para a economia familiar e empresarial, ainda que a saúde pública fale sempre mais alto.
Nas conversas que temos também entre os presidentes e as equipas das autarquias, vamos percebendo, e as juntas de freguesia, vamos percebendo isso, que a situação vai-se complicando, vai-se agudizando, houve muita gente de facto que perdeu os seus postos de trabalho, há dinâmicas comerciais que ainda estão muito longe de retomar aquilo que são os seus cotidianos, e de facto, pronto, vai havendo expressões de algumas dificuldades que vão-se acentuando, e obviamente que os nossos serviços sociais e as nossas juntas de freguesia, todos os nossos apoios começam a ser mais, digamos, mais presentes e mais frequentes. Infelizmente, sentimos também que as diferentes instituições que prestam apoio de alimentação e outro tipo de apoios começam cada vez a ser mais solicitados. Por isso é que é muito importante conseguirmos retomar a nossa normalidade para que as pessoas pudessem também voltar a ter uma vida perfeitamente de acordo com aquilo que era há uns meses atrás, de forma normal. Há situações sociais que não têm nada a ver com o Covid, que havia um conjunto de situações já de fragilidade, mas este momento, esta presença desta pandemia, veio de facto alargar e intensificar muitas situações de fragilidade. Estamos atentos e vamos tentando, obviamente, atento também das nossas possibilidades, quer às pessoas individualmente, às famílias, às empresas, tentando ajudar para tentarmos ultrapassar esta situação.
O município do Entroncamento está a preparar-se para fazer chegar à população as conhecidas como máscaras comunitárias, sendo que nesta primeira fase estão em causa 16.500 dos referidos equipamentos de proteção individual. Em entrevista à ERTS, Jorge Faria, presidente da autarquia, confirmou isso mesmo, para além de ter feito um ponto de situação em torno do regresso a uma normalidade controlada. E a esse propósito, ficou a satisfação pelo facto de a população estar a ajustar-se de forma adequada a esta nova realidade.
Nós, em termos da Câmara, mantivemos o horário de jornada contínua. Os serviços funcionam das 8 às 15, mas o atendimento nós limitamos ao período de segunda a sexta, das 10 às 13, com o distanciamento social, com a entrada de uma vez só de uma pessoa de cada vez nos serviços. Portanto, mantendo essas cautelas para evitar o mais possível o contágio entre as pessoas. Vê-se, de facto, mais gente nas ruas, mas também continuamos a assistir a que as pessoas estão a cumprir o dever cívico de recolhimento, umas mais que outras, como é normal. Nós estamos também a preparar a distribuição de máscaras comunitárias. Ainda temos aqui um problema com esse fornecimento, que estamos a tentar resolver, dando ênfase à importância do uso da máscara comunitária sempre que esteja em espaço público ou em lugares de atendimento ou comércio ou transportes públicos. Por exemplo, nós os transportes públicos exigimos o uso da máscara, tal como em todo o Meditejo os transportes públicos são gratuitos, os transportes urbanos, até ao final do mês de junho. As pessoas estão a ajustar-se, pontualmente há um ou outro exagero, mas penso que em termos gerais eu posso dizer que a população da cidade do Entroncamento está a ajustar de forma adequada a esta nova realidade. Por exemplo, no sábado o mercado, as regras são perfeitamente cumpridas, não tem havido atropelos e por aí penso que as coisas têm corrido bem. Mas uma coisa é certa, nós também temos que aprender a conviver com esta realidade e por isso é uma nova forma de nós estarmos em sociedade. Enquanto não houver uma cura ou uma vacina, nós temos que criar comportamentos, temos que desenvolver comportamentos que possamos combinar o desenvolvimento da nossa atividade, seja ela na Câmara, seja noutra qualquer, o desenvolvimento da nossa atividade com a manutenção de um conjunto de comportamentos de prevenção. Até agora penso que tem sido positivo, ainda que nós temos mais alguns casos de infectados. Hoje tivemos mais um caso, ainda que 8 já estão recuperados, estão 5 ativos e temos 6 casos em vigilância ativa, mas felizmente continuam a ser casos ou assintomáticos, que é o novo caso de hoje. Felizmente são casos que são muito em relações exteriores e são pessoas com círculos de relacionamento social e de potencial contágio social muito baixo. E, portanto, por aí as coisas também têm corrido bem, na generalidade dos casos. Podemos continuar a dizer que na cidade do Entroncamento não temos focos de contágio, o que é, de facto, bastante positivo para uma cidade como a nossa, com as características urbanas e de mobilidade que nós temos.
O município de Mação tem 7 candidaturas aprovadas para o concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. As candidaturas foram avaliadas pelo Conselho Científico, que acabou por atribuir o selo denominado a 471 apresentações, incluindo-se aqui as de Mação, concelho que tem um vasto e riquíssimo património cultural, material e imaterial. Em declarações à ERTS, Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, justifica a participação do Conselho neste concurso nacional com a valorização e promoção da história e identidade cultural do território.
Todas as 7 candidaturas que nós submetemos foram validadas e, portanto, estão a concurso, o que é um bom sinal. Bem sabemos que agora as dificuldades vão aumentar, porque estão 471 candidaturas a concurso. Mas pronto, temos as nossas esperanças de que as coisas corram bem, mas nestas situações também muitas vezes o importante é participar, é darmos a conhecer aquilo que são as tradições, neste caso, na área da cultura popular do nosso concelho, e isso já está a ser conseguido com a normal divulgação e interesse que estas situações se revestem, e portanto estamos aqui a tentar também desta forma a preservar a nossa memória, a nossa história, a nossa cultura, despertar o interesse noutros para que possam, digamos, fazer o estudo, se assim entenderem, destas matérias, também criar aqui e elevar a autoestima das pessoas destas localidades que estiveram ligadas a estas atividades e, no fundo, também ajudar a promover todo o nosso concelho e, portanto, nesse sentido. E vai muito de encontro também àquilo que nós temos tentado fazer e vamos seguramente intensificar, realmente puxar um bocadinho por esta nossa história, por estas tradições, pela nossa cultura, como um fator diferenciador, com evidentemente todo o respeito que todos nos merecem, com os nossos concelhos e a nossa região. Cada um de nós tem as suas particularidades e os seus pontos fortes aqui ou ali, e muitos colegas também, e muitos concelhos também nesta área da cultura popular, e portanto pode ser importante divulgar estas atividades, estas tradições, porque realmente há pessoas despertas para estes fenómenos, e numa altura em que realmente, enfim, esta situação que estamos a viver alterou um conjunto de hábitos, acho que temos aqui uma boa oportunidade para realmente podermos alavancar aqui algum nicho turístico nesta área, e estes concursos também são importantes pelo interesse que despertam, e a partir daqui poder-se criar alguma coisa de importante. Acho que realmente pode ser um caminho para ver como é que conseguimos realmente ultrapassar as enormes dificuldades que fomos sentindo.
A União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere procedeu à entrega de diverso equipamento de proteção individual no âmbito da pandemia em que vivemos, neste caso em auxílio da Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias. Registro a esse propósito para a entrega de 500 máscaras de proteção facial, 800 proteções de sapatos, 300 luvas, 15 viseiras e 5 litros de desinfetante. No esclarecimento remetido à nossa redação, a Junta de Freguesia refere que ficou acordado com a instituição que, se necessário, poderia continuar a contar com a colaboração do Executivo, nomeadamente aos mais idosos. A proposta foi da bancada do Partido Socialista de Ferreira do Zêzere e mereceu a aprovação unânime da Assembleia Municipal. Foi expresso um voto de louvor para com todos aqueles que estão na linha da frente na luta contra a doença Covid-19 no Conselho Ferreirense. Estão em causa profissionais de saúde, bombeiros, IPSS, forças de segurança, proteção civil municipal e voluntários, sendo que nesta mesma ocasião não foram esquecidos os 73 anos da fundação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, considerando a sua dedicação à causa pública, reforçou o mesmo documento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Proteja-se a si, está a proteger os outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.